Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial prorrogado por mais 3 meses.
Para garantir os recursos, medida provisória abre crédito extraordinário para Ministério da Cidadania. Gabriela Noronha.
Benefício será pago em agosto, setembro e outubro para quase 40 milhões de pessoas.
Governo A Voz do Brasil, Ministério da Saúde solicita inclusão de vacinas contra a Covid na cobertura de planos de saúde.
Ministro Marcelo Queiroga explica que a medida depende de aprovação da ANS.
Se a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovar e incluir no rol, é obrigação das operadoras custear.
E ainda novidades para quem investe no Tesouro Direto. Márcia Fernandes.
Quem solicitar o resgate até 1 hora da tarde vai receber o dinheiro no mesmo dia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais 3 meses.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
O benefício foi pago em 2020 e, por causa da continuidade da pandemia, retornou em abril deste ano, com 4 parcelas.
A repórter Gabriela Noronha está ao vivo com a gente para mais detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira o decreto que prorroga o pagamento do auxílio emergencial. Segundo Bolsonaro, o benefício que acabaria neste mês de julho, agora vai até outubro.
Juntamente com o presidente do Senado, estamos prorrogando o auxílio emergencial por mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, enquanto acertamos aí o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem.
A medida deve beneficiar aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Além do decreto, o governo anunciou uma medida provisória que abre crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania para custear o pagamento da nova rodada. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o objetivo da prorrogação é proteger os mais vulneráveis.
O ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem o controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá e aí aterrizamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil.
E, Gabriela, já existe calendário de pagamento das novas parcelas?
Ainda não, Gabriela. O calendário completo de pagamento ainda precisa ser divulgado pela Caixa Econômica Federal, responsável por fazer os depósitos. Lembrando que os pagamentos são feitos por meio da conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Os beneficiários do Bolsa Família recebem pelo cartão do programa. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
E por falar em auxílio, beneficiários nascidos em março começaram a sacar hoje os recursos da terceira parcela do benefício, creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para a retirada do dinheiro estava prevista para o dia 16 de julho para este público.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Momento Saúde.
Vacinas contra a Covid-19 podem ser incluídas no rol de fármacos disponíveis nos planos de saúde do Brasil.
O Ministério da Saúde enviou o pedido à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para que seja feita essa avaliação.
Por meio de nota, a ANS informou que vai dar atenção à questão.
A possibilidade de inclusão de vacinas contra a Covid-19 no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi discutida nesta segunda-feira em reunião entre o Conselho da ANS e ministros do governo federal. Hoje, o rol de procedimentos de cobertura obrigatória nos planos de saúde não inclui nenhuma vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, como as vacinas ainda são escassas no mercado internacional, em em um primeiro momento, os operadores teriam que ressarcir o SUS pelas doses aplicadas em seus clientes.
Primeiro, é necessário que a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprove. Se a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovar e incluir no rol, é obrigação das operadoras custear. Então, uma vez aprovada, se as operadoras de plano de saúde ainda não conseguem adquirir essas vacinas, elas podem ser aplicadas no Programa Nacional de Imunização. E aí as operadoras vão ressarcir ao SUS.
Até agora, o Brasil já contratou mais de 630 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O ministro Marcelo Queiroga destacou o avanço da campanha de imunização no país, com reflexo na queda da média móvel de mortes.
Nós já antevemos um cenário epidemiológico mais favorável para o Brasil e, a partir daí, projetarmos as outras ações de enfrentamento a problemas sanitários, né? Como, por exemplo, as síndromes pós-Covid, o enfrentamento a doenças prevalentes, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, os pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico, que estão represados.
Hoje de manhã, numa unidade básica de saúde do Guará, no Distrito Federal, Marcelo Queiroga vacinou autoridades num ato simbólico. Entre os que receberam a imunização pelas mãos do ministro, estão o titular da pasta da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o advogado-geral da União, André Mendonça. E sobre as doses da Janssen entregues congeladas na semana passada ao Distrito Federal, o Ministério da Saúde informou em nota que as vacinas não estão estragadas. O lote com 2.880 doses da vacina do laboratório pode ser usado normalmente, de forma segura. O carregamento passou por vistoria e foi aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde após a constatação de que a temperatura não influenciou a qualidade da vacina. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente atualiza agora os dados do vacinômetro.
Mais de 105 milhões de vacinas já foram aplicadas no Brasil.
Receberam a primeira dose mais de 77 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 27 milhões e 600 mil pessoas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Oportunidade para quem quer aprender a gastar melhor e evitar as dívidas.
Estão abertas as inscrições para cursos sobre educação financeira, direitos do consumidor e relações de consumo.
As aulas são gratuitas e à distância. Cleide Lopes.
Você está endividado, terminando o mês no vermelho ou precisando equilibrar as suas contas? A ajuda para resolver essas e outras situações pode estar nos cursos online oferecidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. As inscrições estão abertas, como explica a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues.
Nós temos 19 cursos sendo ofertados, gratuitos, que podem ser realizados à distância. Então eu convido vocês, porque existem ali cursos voltados para educação financeira e cursos que estão voltados para justamente tanto os consumidores entenderem seus direitos e deveres e os fornecedores também aprenderem melhor como atender os consumidores.
A escola também capacita gestores de empresas e agentes do sistema de defesa do consumidor em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 27 mil pessoas participaram dos cursos oferecidos. A professora Angélica Magalhães tinha o hábito de comprar por impulso e conta o que mudou com o conhecimento adquirido.
Eu aprendi primeiro que é muito importante organizar as nossas despesas. Também é muito importante ter uma boa relação com o nosso dinheiro, né? Pude perceber que várias compras que eu fazia eram mais voltadas por questões emocionais do que por necessidade. Realmente mudou minha relação com o dinheiro, porque eu tenho usado o aprendizado que eu tive durante o curso dentro da minha casa.
Os participantes aprovados vão receber certificado emitido pela Universidade de Brasília. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de julho na página defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional. Reportagem Cleide Lopes.
E quem pensa em investir ou já investe no Tesouro Direto vai contar com uma facilidade a partir do dia 13 de setembro.
O investidor que pedir o resgate do dinheiro até uma hora da tarde vai receber o valor no mesmo dia.
A medida pretende tornar essas aplicações ainda mais atraentes para os pequenos investidores.
Com o Tesouro Direto, pessoas físicas podem comprar títulos públicos pela internet. Na prática, é como se o investidor emprestasse um valor ao governo federal. Na data especificada no momento da compra, o investidor recebe o dinheiro de volta com correção, que pode variar segundo o título comprado. Também é possível retirar o dinheiro antes, se for necessário. Qualquer pessoa com CPF e uma conta bancária pode investir. E com R$ 30,00 já é possível fazer uma aplicação. A educadora financeira Laiana Santiago conta que o primeiro investimento que fez na vida foi comprar títulos públicos e que sempre recomenda o uso do Tesouro para investir.
Você consegue resgatar com bastante agilidade, caso precise do valor, ele não vai ficar travado nem nada disso. Tem uma previsibilidade do retorno financeiro, da rentabilidade que ele vai te trazer. E sem falar que são os investimentos mais seguros que existem do ponto de vista do risco de crédito.
Hoje, quando o investidor solicita o resgate, ele recebe o dinheiro na conta no dia seguinte. A partir do dia 13 de setembro, quem solicitar o resgate até a 1 hora da tarde vai receber o dinheiro no mesmo dia. Se o pedido for feito depois da 1 da tarde, o pagamento será feito no próximo dia útil. O gerente de relacionamento institucional do Tesouro Nacional, Paulo Moreira Marques, explica que a medida busca tornar o produto mais democrático.
É uma melhoria que atinge, de certa forma, todos os investidores que possam fazer o resgate antecipado no programa. Está muito em linha com as melhorias que a gente tem feito nos últimos anos para ajudar o investidor do Tesouro Direto na sua experiência dentro do programa.
O Tesouro tem atraído cada vez mais interessados. Em maio deste ano, foram registrados mais de 1 milhão 520 mil investidores com saldo em aplicações no programa, um aumento de mais de 20 mil pessoas em relação a abril. Esse é o maior número desde 2005. Os investimentos no programa totalizaram R$ 2,120 milhões em maio, e 66% das aplicações foram de até R$ 1.000. Os títulos mais comprados foram os que variam segundo a inflação, como o Tesouro IPCA+. Paulo Moreira Marques explica as vantagens de investir no Tesouro Direto.
Uma rentabilidade atrativa, um produto que tenta se aproximar cada vez mais na comunicação com seus investidores por meio das redes sociais, que oferece também uma flexibilidade diante das opções de títulos que tem para cada perfil de investidor, para investidores que estão querendo formar sua reserva de emergência, para investidores que querem melhorar sua aposentadoria.
Para investir no Tesouro Direto, o interessado deve escolher uma instituição financeira, como corretora ou distribuidora de valores e bancos. Depois de realizar o cadastro na instituição escolhida, o investidor receberá uma senha por e-mail que permite acesso à área de investimentos no portal do investidor. A partir daí, o interessado pode escolher em qual título quer investir. Mais informações no site tesourodireto.com.br. Reportagem, Márcia Fernandes.
Aposentados e pensionistas do INSS com dificuldade de locomoção podem realizar a prova de vida sem sair de casa.
A facilidade vale também para beneficiários com mais de 80 anos que não tenham representante legal cadastrado.
Para fazer o procedimento em casa, basta solicitar a prova de vida por pesquisa externa e um representante do Instituto irá à residência ou local informado no requerimento.
A solicitação pode ser feita por qualquer pessoa pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
Os segurados com dificuldade de locomoção devem comprovar a condição por meio de atestado ou declaração médica.
A prova de vida presencial, que estava suspensa por causa da pandemia do coronavírus, voltou a ser obrigatória.
Neste mês, devem fazer o procedimento os beneficiários que tinham a realização da prova prevista para maio e junho do ano passado.
Faltam 18 dias para as Olimpíadas de Tóquio.
E a maioria dos atletas que vão representar o Brasil recebe o Bolsa Pódio.
Com a ajuda do governo federal, os esportistas podem se dedicar com exclusividade aos treinos.
Sítios altos fortes, mais rápido, mais alto, mais forte. É este o lema olímpico e certamente o objetivo dos 310 atletas brasileiros que irão competir em Tóquio a partir do dia 23 de julho deste ano. Para duelar contra as grandes potências do esporte, o país fez um grande investimento, como explica o secretário nacional de alto rendimento, Bruno Souza.
No programa Bolsa Pódio, 274 atletas são contemplados. com cerca de 36,7 milhões de reais. O Brasil tem 310 vagas confirmadas em 33 modalidades. 215 são bolsistas integrantes do programa.
Caio Bonfim, quarto colocado na marcha atlética nos Jogos do Rio em 2016, está entre os atletas bolsistas que conquistaram o índice olímpico para Tóquio. Há mais de 10 anos, ele está incluído nos programas do governo de investimento no esporte de alto rendimento.
É de grande benefício para mim, como atleta. Me deu muita estrutura, muito apoio.
O programa Bolsa Atleta existe desde 2004. Atualmente, são mais de 7.100 bolsistas beneficiados em 6 categorias. Já o Bolsa Pódio, só para esportistas de elite, foi criado em 2013 e, com a publicação de uma nova listagem diária oficial, ampliou o patrocínio para 334 bolsistas. Quem garantiu o patrocínio da Bolsa Pódio nesta reta final de preparação para as Olimpíadas foi o boxeador Kenon Marley, da categoria meio pesado até 81 quilos. O lutador, que também é terceiro sargento do Exército, vai participar pela primeira vez dos Jogos.
Venho me preparando há bastante tempo e agora estou na reta final, usando medalha.
A maior parte dos bolsistas classificados para Tóquio integra a categoria pódio, com repasses mensais de R$ 5.000 a R$ 15.000 para o esportista. Reportagem, Carlos Molinari.
Como conciliar trabalho e família?
Daqui a pouco você confere iniciativas de empresas que incentivam práticas como o trabalho remoto. É já já.
Novidade para parcelar dívidas com Leão.
Quem tem valor a pagar no imposto de renda e quiser dividir os débitos com a Receita Federal deve fazer a solicitação pelo portal ECAC.
O procedimento vale para dívidas de imposto de renda pessoa física, autos de infração e multas relativas ao imposto ou declaração.
O ECAC pode ser acessado no endereço gov.br/receita-federal.
Como aliar a necessidade do trabalho e o cuidado com a família?
Desenvolver essa prática é um dos desafios no ambiente corporativo, ainda mais neste momento de pandemia.
Empresas brasileiras criaram soluções que foram premiadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
São empresas que apostaram, por exemplo, no trabalho remoto, deram suporte emocional e financeiro para situações envolvendo familiares e que incentivaram a preservação desses vínculos.
Por causa da pandemia, a empresa Miranda Computação e Comércio resolveu adotar o home office para os funcionários. E aqueles que precisaram trabalhar de forma presencial foram transportados em carros particulares. Tudo para evitar o risco de contaminação pela Covid-19. Mas não parou por aí, como explica Afrânio Miranda, diretor administrativo da empresa.
Outra iniciativa foi dar algum benefício para o colaborador, com um bônus natalino, cesta básica para aqueles que estavam em contrato suspenso e também isentar o plano de saúde odontológico que é descontado dele da folha de pagamento, para eles não se preocuparem da questão financeira.
A empresa foi uma das premiadas nesta segunda-feira pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que reconheceu as melhores iniciativas em equilíbrio trabalho-família no contexto da pandemia de coronavírus. Foram contempladas 8 empresas, sendo 3 de grande porte, 3 de médio porte e 2 estatais. A empresa Elo 7 de Serviços de Informática também foi premiada. Ela flexibilizou horários de reuniões para que os colaboradores pudessem participar mais do dia a dia da família. Na parte estatal, um dos premiados foi o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, que estimulou o home office e a abertura de canais digitais para os empregados. Exemplos que serão cada vez mais adotados por empresas brasileiras, como explica a Secretária Nacional da Família, Ângela Gandra.
Instituir uma política de fortalecimento de vínculos familiares, por exemplo, não se dá imediatamente. Nós estamos colocando uma semente de sequoia para que, de fato, essa árvore cresça e nunca mais desapareça, que a família se institua como política pública de Estado nesse país. Vocês estão sendo os primeiros protagonistas nesse sentido.
Durante a cerimônia, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância dessas iniciativas.
Todos vocês são campeões em ter sobrevivido a uma pandemia, em ter mantido o emprego e cuidado das nossas famílias. Não há palavras, não há prêmios que possa retribuir.
Além do troféu, os vencedores terão reconhecimento público das ações premiadas. Também poderão ter direito ao uso da marca nos meios de comunicação e junto aos fornecedores, prestadores de serviço e clientes. Reportagem Alisson Machado.
Espaços turísticos mais conectados, tecnológicos e com acessibilidade.
Essa é a proposta de um projeto piloto lançado pelo Ministério do Turismo, que será implantado em 10 capitais.
Em parceria com as prefeituras, será feito um diagnóstico de como implantar ações do tipo nesses municípios.
E assim atrair mais turistas, principalmente no pós-pandemia.
O objetivo do projeto piloto Destinos Turísticos Inteligentes, DTI, é tornar os destinos nacionais mais competitivos e atrair não só visitantes daqui, mas também turistas estrangeiros. A ideia é criar espaços turísticos inovadores, melhorando a experiência do visitante e também gerando emprego e renda para a região. Entre os exemplos de possíveis melhorias estão a promoção da acessibilidade nesses espaços e a oferta de internet gratuita para os visitantes. Segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado, o Brasil deve ser um destino muito procurado no pós-pandemia e o projeto deve ampliar ainda mais esse potencial.
O nosso país ele tem um dos maiores potenciais do mundo na retomada e o mundo todo vai querer turismo de natureza. Vai querer o que o Brasil tem e outros países não têm. Contem conosco para que a gente consiga construir um equipamento que realmente auxilie o turismo, que realmente se transforme em emprego e renda para a população. Nós vamos sim ter muito boas notícias desses programas pilotos que nós estamos instalando.
O modelo foi desenvolvido com base nas experiências positivas da Espanha e Argentina, países com forte potencial turístico. 10 capitais das 5 regiões brasileiras darão início ao projeto piloto, que futuramente será levado para outras cidades do país. Elas foram selecionadas seguindo alguns critérios, como conectividade, disponibilização de internet pública gratuita e índices de empreendedorismo. Uma das capitais escolhidas para essa primeira etapa foi Salvador, na Bahia. O prefeito Bruno Reis falou da importância da inclusão da capital baiana no projeto.
O nosso desejo é transformar Salvador numa cidade histórica, cultural e inteligente. Então essa parceria que nós estamos firmando com o Ministério do Turismo vai contribuir para que juntos nós possamos instituir esse novo conceito em nossa cidade.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é parceiro do projeto. O ministro da pasta, Marcos Pontes, destacou a importância de investir em infraestrutura para alavancar ainda mais o turismo.
A gente precisa colocar infraestrutura adequada para atender bem os turistas do próprio país e de fora. Nós temos diversos programas convergentes, como o nosso Plano Nacional de Internet das Coisas, cidades inteligentes, todos os sistemas que são resultados dessas tecnologias habilitadoras também vão ajudar muito, né, nesses destinos inteligentes.
Nesta primeira etapa, o Ministério do Turismo vai arcar com todo o diagnóstico. Cada município vai definir seu cronograma de ações para se transformar em um destino inteligente. A expectativa do governo é que até o final de 2021 o projeto esteja disponível para aplicação em qualquer destino que queira investir na transformação em DTI. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil conta com mais uma empresa aérea.
A nova companhia começou a operação pela rota Guarulhos, em São Paulo, até Brasília.
Até o fim do ano serão contemplados cerca de 20 destinos.
Os voos serão realizados por aeronaves com capacidade para transportar até 162 passageiros.
Começou hoje o prazo para as instituições de ensino superior aderirem ao SISU, Sistema de Seleção Unificada.
As instituições terão até o dia 9 de julho, próxima sexta-feira, para formalizar a assinatura eletrônica do termo de adesão.
O processo seletivo do SISU para o segundo semestre de 2021 está previsto para ocorrer em agosto. Agora, uma última informação.
O Ministério da Cidadania confirmou que a nova rodada do auxílio emergencial, em agosto, setembro e outubro, vai manter os valores das atuais parcelas.
Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150 por mês. Mulheres chefes de família recebem R$ 375 por mês. E demais beneficiários, R$ 250 por mês.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF nega segmento de ação que questiona a lei sobre venda de produtos de conveniência em farmácias.
Presidente do STJ nega pedido para garantir vacinação imediata de adolescentes.
Empregada obrigada a trabalhar em pé durante a gravidez vai receber R$ 150 mil de indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski do STF nega segmento de ação que questiona a lei que permite venda de produtos de conveniência em farmácias.
No caso, a norma deve ser questionada no Tribunal de Justiça Local. Mônica Vieira.
O governador de Santa Catarina acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão de uma lei do município de Mafra, que autoriza o comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços de utilidade pública em farmácias e drogarias da cidade. Ao negar o pedido, o ministro Ricardo Lewandowski explicou que a Constituição do Estado de Santa Catarina fixou a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou liminar para que fosse garantida a vacinação imediata de adolescentes contra a Covid-19.
Os autores pretendiam que isso ocorresse antes dos grupos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. Fátima Uchoa.
O ministro Humberto Martins destacou que o mandado de segurança não pode ser concedido com base em meras suposições de que a ordem dos grupos prioritários deveria ser diferente da estabelecida pelas autoridades no Programa Nacional de Imunizações. Segundo o presidente do STJ, as conjecturas sobre a suposta necessidade de os adolescentes serem vacinados antes dos outros grupos, porque poderiam sofrer graves sequelas da Covid-19, não caracterizam direito líquido e certo que justifique o deferimento da liminar. O mérito do pedido ainda será julgado pela primeira sessão do STJ.
A Justiça Trabalhista no Rio Grande do Sul condenou uma fábrica de calçados a pagar R$ 150 mil de indenização a uma empregada que foi obrigada a trabalhar em pé durante a gravidez.
Ela trabalhou na fábrica durante quase 2 anos e teve contato com substâncias químicas que lhe causavam mal-estar.
Após esse período, ela foi demitida sem justa causa. Por isso, acionou a justiça com um pedido de indenização por danos morais.
Segundo a sentença, a empregada tem direito à indenização por conta do sofrimento e abalo emocional vividos.
Tribunal Regional Federal da 5ª Região vai decidir se mantém competência da Justiça Federal para julgar acusados de venda criminosa de respiradores pulmonares em Recife.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Apneia. Marissa Omena.
Na ação, representante comercial e empresário são acusados de fornecer respiradores sem autorização da Anvisa. Em primeira instância, a justiça considerou que os crimes contra a saúde pública devem ser tratados na esfera de justiça estadual. Mas no novo recurso, o Ministério Público Federal defende que a falta de transparência na aplicação de recursos durante a pandemia inviabiliza que essas verbas sejam rastreadas por órgãos federais, justificando a competência da Justiça Federal no caso.
A justiça condenou um plano de saúde, uma operadora e o Distrito Federal a pagamento de R$ 30 mil à esposa e às duas filhas de um homem de 44 anos que morreu após ter pedido de cirurgia negado.
Em janeiro de 2016, o paciente contratou um plano de saúde. 4 meses depois, ele foi diagnosticado com cálculo renal e recebeu indicação de cirurgia.
Mas o procedimento foi negado pelo convênio. O homem procurou a rede pública de saúde, mas não encontrou sala cirúrgica disponível. com a demora, acabou pegando uma infecção bacteriana e foi a óbito.
Ao condenar os réus, a magistrada ressaltou que para casos de urgência, a carência do plano de saúde é de apenas 24 horas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Voto impresso, distritão e representatividade feminina dominam o debate do Senado sobre novas regras eleitorais. Esforço concentrado desta semana prevê votação de indicados para a Anvisa, Agência Nacional de Saúde e CAD. CPI vai ouvir envolvidos em suspeita de irregularidades no contrato da Covaxin. Boa noite. A Comissão da Covid-19 ouviu hoje especialistas sobre as campanhas de comunicação divulgadas para combater a pandemia e os problemas gerados pela desinformação. Apesar do investimento de R$400 milhões em propagandas, debatedores apontaram que a estratégia do governo falhou em prevenir a disseminação do vírus. Repórter Marcela Cunha.
Para o relator da Comissão Especial da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, garantir que a população tenha informações corretas sobre o vírus é uma das principais formas de evitar o contágio.
Essas mesmas informações, corretas ou incorretas, reais ou imaginárias, também podem salvar vidas ou contribuir para a doença e também para a morte.
Segundo o representante da Secretaria de Comunicação Social, José Ricardo da Veiga, o governo investiu R$400 milhões em campanhas publicitárias e orientações em casos de contaminação.
Logo no início, em fevereiro do ano passado, para que tivesse o distanciamento, né, seguro, o uso das máscaras, o álcool gel, a limpeza das mãos.
Mas, na opinião do fundador da consultoria política Arco Advice, Murilo de Aragão, o Brasil falhou na estratégia de comunicação.
O Brasil apostou de que a situação caminharia para melhorar naturalmente e isso, sem dúvida, nos custou milhares de mortes.
Também participaram do debate representantes da ABIN e da Associação Brasileira de Imprensa.
E a CPI da pandemia ouve nesta semana citados na denúncia de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Os senadores deverão ainda votar a quebra de sigilos do vendedor de vacinas e do líder do governo na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir na terça-feira a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato da Covaxin, e na quarta-feira o ex-diretor de logística Roberto Dias, que além da vacina indiana também deverá falar sobre a denúncia da cobrança de propina. Na quinta-feira, será ouvida a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destacou os depoimentos sobre a Covaxin.
O senhor Roberto Dias é um personagem central, trazido a lume desde o depoimento dos irmãos Miranda. A senhora Regina Célia é ela que executa a autorização de importação da vacina Covaxin.
Ainda nesta semana, os senadores deverão votar requerimentos. Entre eles estão os de convocação dos envolvidos na compra de 300 respiradores não entregues ao consórcio Nordeste, como explicou o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Nós vamos votar o Bruno Dauster, o ex-chefe da Casa Civil do consórcio Nordeste, assim como também a senhora Cristiana Prestes, dona da empresa Hempcare.
A CPI deverá votar ainda a quebra de sigilos dos deputados federais Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e Ricardo Barros, do PP do Paraná.
Na semana do esforço concentrado, o Senado vota a indicação de dois importantes cargos para a área de saúde no país, um para a diretoria da Anvisa e outro para a Agência Nacional da Saúde. As sabatinas acontecem na Comissão de Assuntos Sociais na quarta-feira. Em seguida, a votação segue para o plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O indicado para o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, o advogado Paulo Roberto Filho, trabalha desde 2018 na diretoria da agência. Ele também atuou nos Ministérios da Saúde e da Integração Nacional. Já o economista Romisson Rodrigues Mota foi indicado para uma diretoria da Anvisa. Servidor concursado desde 2005, ele já atua como diretor substituto na agência. A vice-presidente da CAS, senadora e médica Zenaide Maia, do PROS Potiguar, destacou que serão tomadas medidas sanitárias durante as sabatinas.
Teremos duas importantes sabatinas para a área da saúde. Estamos tomando os cuidados porque a pandemia ainda está aí e temos que ser responsáveis com a saúde de todos.
As sabatinas da Comissão de Assuntos Sociais fazem parte do esforço concentrado do Senado para votar a indicação de autoridades.
Nomeado para o Superior Tribunal Militar, Cláudio Portugal de Viveiros respondeu hoje a questionamentos sobre corporativismo, ativismo político e homofobia nas Forças Armadas. A indicação foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 18 votos a 1 e agora segue para a votação em plenário. Detalhes com Roberto Fragoso.
O almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros foi bombardeado por perguntas na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça e teve que sair de saias justas como comentar declarações políticas de colegas militares, homofobia nas Forças Armadas e corporativismo nas decisões do Superior Tribunal Militar. Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, cobrou uma posição sobre o arquivamento de processos contra generais na futura corte do nomeado.
Apenas uma única pessoa foi penalizada com a condenação de 2 meses e os outros 20 processos, veja, em 10 anos, foram todos arquivados. Isso não passa para a população que está chancelando um corporativismo?
Viveiros defendeu julgamentos, lembrando que os processos penais contra altas patentes são distribuídos para ministros civis. Ele admitiu que evitaria subir em palanques políticos, atitude que vem sendo criticada quando ministros militares participam de atos como o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse ainda que a participação feminina nas Forças Armadas está crescendo e que a discriminação por orientação sexual deve ser coibida.
Senadores e especialistas debateram hoje possibilidades de mudanças na legislação eleitoral. Durante o encontro, parlamentares criticaram a proposta do chamado Distritão, modelo em discussão na Câmara dos Deputados, para substituir o sistema proporcional pelo majoritário, que considera apenas os nomes mais votados. Senadores afirmaram que o Distritão pode fragilizar os partidos. O número de legendas também recebeu críticas. O Congresso Nacional deverá discutir 5 propostas de alteração da lei. No encontro, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que participou do debate, alertou aos senadores sobre o risco de fraudes e judicialização da eleição de 2022 com a volta do voto impresso. Barroso disse que a recontagem de cerca de 150 milhões de votos vai criar dificuldade administrativa, oferecer risco para o sigilo, fraude, além de judicialização. Alguns dos senadores que participaram da sessão apontaram que a aprovação da PEC 135 de 2019 para exigir a impressão do voto pode trazer insegurança ao processo eleitoral. Outro tema que recebeu a atenção dos senadores e convidados durante a sessão foi a baixa representatividade feminina na política. Entre as sugestões está a reserva de vagas, não apenas para candidaturas, mas também nas cadeiras das câmaras municipais, assembleias e na Câmara dos Deputados. O senador Nelsinho Trade, do PSD, comemorou o anúncio da imunização contra a Covid-19 dos moradores de 13 municípios de Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Serão aplicadas 165 mil doses da vacina Janssen. A iniciativa, de acordo com o senador, servirá inclusive de estudo pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Ministério da Saúde e pelo governo de Mato Grosso do Sul, além de universidades americanas, que ajudaram a desenvolver o imunizante. O objetivo é avaliar a eficácia da vacinação e a criação de um bloqueio sanitário na fronteira de 1.548 quilômetros com os dois países, segundo Nelsinho Trade.
E essa foi uma conquista da bancada federal do Mato Grosso do Sul, de tal sorte que
nós vamos conseguir vacinar toda a população dessas cidades fronteiriças. Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Mutim e Sete Quedas.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou a prorrogação do auxílio emergencial, que agora será estendido até o mês de outubro. Pacheco lembrou que a prorrogação do auxílio durante a pandemia é um anseio legítimo do Congresso e foi viabilizado pelo governo federal em favor dos brasileiros. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário deverá ter 2 semanas de votações intensas no mês de julho.
Deputados voltam a pedir investigação sobre negociações para a compra de vacinas.
Parlamentares protestam sobre marco temporal na definição de terras indígenas.
Boa noite. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, lembra que no mês de agosto, o Supremo Tribunal Federal deverá julgar a validade ou não do marco temporal para a demarcação e homologação de áreas habitadas pelos povos originários do país.
Segundo Camilo Capiberibe, o marco temporal é uma violência, já que ao reconhecer apenas terras ocupadas até 1988, ignora que seus indígenas foram expulsos de seus territórios ao longo da história do Brasil.
Joênio Wapichana, da Rede de Roraima, explica que um dos itens do texto em análise na Câmara, que dá ao Congresso a prerrogativa de demarcar as terras indígenas, restringe os direitos dos índios a ficarem nas terras concedidas após a Constituição de 1988.
Na visão de Joênia Wapichana, essa tese é perversa, pois legaliza e legitima os anos de violência submetidos aos indígenas. De acordo com a parlamentar, os direitos dos povos indígenas sobre as suas terras tradicionais, como direito originário, deveria vir antes mesmo da existência do Estado.
Direitos humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, pede que as 4 mil famílias de refugiados que ocupam uma região no município de Itaguaí não sejam retiradas da área devido à reintegração de posse do terreno, que pertence à Petrobras. Ela pede providências do governo para impedir conflito e violência na região.
Benedita da Silva também lamenta a morte de Januário Garcia, fotógrafo e publicitário vitimado pela Covid-19. A deputada ressalta que ele registrou os grandes momentos da história do Brasil e do movimento negro, como a primeira marcha de negros e negras e a marcha de Zumbi dos Palmares.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, critica a empresa Burger King por ter publicado um vídeo no qual crianças e pré-adolescentes falam sobre homossexualidade. Na opinião do deputado, o restaurante desrespeita a família brasileira quando tenta impor sua visão e orientar moral e sexualmente seus telespectadores.
Eli Borges defende que as denúncias de superfaturamento e propina envolvendo as vacinas Covaxin e AstraZeneca sejam apuradas, mas critica a tentativa desesperada, segundo ele, de derrubar o presidente Bolsonaro.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, parabeniza toda a comunidade LGBTQIA+, e afirma que os que buscam impedir o direito à liberdade de orientação sexual são aqueles que criam conceitos inexistentes, como ideologia de gênero, para esconder o próprio preconceito.
Érica Cocai ainda afirma que para o Brasil trilhar o caminho da justiça sem qualquer tipo de discriminação, é preciso afastar Jair Bolsonaro do comando do país. Ela acusa o presidente de LGBTfobia, misoginia e racismo.
Cultura.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, demonstra preocupação com a atual gestão da Fundação Palmares. Ela ressalta que, em visita à instituição, a Comissão de Cultura da Câmara constatou uma série de irregularidades, entre as quais o sumiço de fotografias do acervo histórico. A deputada afirma que, em vez de 10 mil fotografias, foram contabilizadas apenas 1.000, guardadas em uma sala sem ventilação adequada.
Alice Portugal ainda critica a falta de respostas da Fundação Palmares em relação a questionamentos oficiais sobre o patrimônio do órgão. Ela pergunta onde foram parar as cartas de alforria e a documentação do quilombo Serra da Barriga.
Política.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, afirma que, diante das denúncias de superfaturamento no Ministério da Saúde, a única saída para o país é o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a congressista, se não fosse a omissão, o negacionismo e, principalmente, a corrupção do governo Bolsonaro, mais de 300 mil vidas poderiam ter sido salvas.
Tabata Amaral lamenta que, enquanto a Coronavac e a Pfizer tinham seus pedidos ignorados, o Ministério da Saúde prosseguia de forma acelerada a negociação com a indiana Covaxin, apesar de ser mais cara e de ainda não ter sido aprovada pela Anvisa.
Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, destaca a manifestação realizada no dia 3 de julho contra o governo federal.
Luísa Erundina lamenta que, após a luta pela redemocratização do país, o Brasil tenha que enfrentar a morte de quase 520 mil pessoas por causa de um governo sem responsabilidade e compromisso com a vida do povo.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, diz que depois das denúncias envolvendo a Covaxin, ficou comprovado o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em corrupção.
Bira do Pindaré afirma que já existem provas e indícios mais do que suficientes para que o processo de impeachment do presidente da República seja instaurado. Segundo o deputado, já foram tipificados e identificados 23 crimes cometidos pelo presidente.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a denúncia de corrupção na compra de vacinas feita por um deputado da base do governo demonstrou que a vida de cada brasileiro estava sendo trocada por um dólar. Ela lamenta que essa propina tenha custado a vida de 516 mil pessoas.
Maria do Rosário ressalta que o desemprego atinge quase 15 milhões de brasileiros porque, segundo ela, o governo federal não adaptou a economia para o período da pandemia.
Célio Moura, do PT de Tocantins, acusa o governo de não ter vacinado a população com a intenção de lucrar na compra de vacinas. O deputado acrescenta que Tocantins é o estado que tem menos vacina, com os hospitais lotados e sem leitos de UTI.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que as denúncias sobre a negociação de propina na compra de vacinas mostram que Bolsonaro, além de corrupto, é responsável por mais de 500 mil de mortes.
Rogério Correia também critica o governo pela retomada da inflação no país e pelos 15 milhões de desempregados.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, afirma que Bolsonaro mentiu para o povo brasileiro quando disse que os combustíveis iriam diminuir de preço. Ele ressalta que hoje, no Brasil, a gasolina custa R$ 6 e o gás de cozinha R$ 100.
De acordo com Paulo Guedes, o governo, além de dolarizar a economia, vai entregar as empresas públicas do país, como é o caso da privatização da Eletrobras.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirma que o novo pedido de impeachment apresentado por partidos de oposição representa a voz do povo. O parlamentar salienta que fica cada vez mais evidente a vontade da população de retirar o presidente Bolsonaro do poder.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a falta de ação do presidente da Câmara diante do pedido de impeachment contra Bolsonaro, apresentado no último dia 30 de junho por partidos políticos e outras entidades da sociedade civil.
Ivan Valente considera que, ao evitar dar andamento ao processo, Arthur Lira ignora as últimas denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, diz que o chamado super pedido de impeachment foi um ato político da esquerda e de alguns sindicatos na tentativa de atrapalhar o governo Bolsonaro. Ela salienta que os três parlamentares de direita que assinaram o pedido só se beneficiaram do nome Bolsonaro para se elegerem.
No caso da Covaxin, doutora Soraya Manato ressalta que o presidente determinou que o Ministério da Saúde avaliasse os contratos da compra de vacinas e que a Polícia Federal já está investigando o caso.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, acredita que o presidente Bolsonaro vem fazendo um excelente trabalho e destaca, como exemplo, as 135 milhões de doses de vacinas distribuídas e as realizações de concessões e outorgas que, em 2021, geraram a arrecadação de mais de 30 bilhões de reais.
Coronel Tadeu afirma que esses números incomodam os adversários do presidente da República que querem desgastar a sua imagem. Para o deputado, é preciso estabelecer a verdade sobre o governo do PT, que, segundo ele, governou o Brasil mergulhado em corrupção e escândalos, como os casos do Mensalão e Petrolão.
Saúde.
Jorge Sola, do PT baiano, pede que a Câmara vote o projeto de lei que prorroga por um ano os contratos dos intercambistas do programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde informou que não tem a intenção de renovar a permanência desses profissionais, que, segundo o deputado, são essenciais no enfrentamento à pandemia no Brasil.
Jorge Sola explica que a proposta também autoriza a importação de medicamentos e insumos utilizados para o tratamento da Covid.
Segurança Pública.
Fábio Henrique, do PDT, menciona a realização de assembleia em Aracaju com forças de segurança estaduais sergipanas, incluindo policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e policiais da reserva.
Fábio Henrique pede que o governador de Sergipe encaminhe à Assembleia Legislativa imediatamente o projeto estabelecendo o adicional de periculosidade para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar.
Desenvolvimento Regional.
Léo de Brito, do PT, comemora a entrega da Praça do Turismo no município acreano de Brasileia. Segundo o parlamentar, a obra, que valoriza a história da região, foi realizada com recursos de emendas destinadas por ele.
Léo de Brito também conta que assinou, juntamente com outras autoridades, uma ordem de serviço para a construção da sede da Defensoria Pública no município de Chapuri. De acordo com o deputado, só neste ano, mais de 14 milhões de reais já foram destinados às áreas de agricultura, educação, saúde e construção civil do Acre.
Economia.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, pede que o Congresso não altere muito a reforma tributária enviada pelo governo, para não onerar ainda mais os empresários. O deputado ressalta que as empresas precisam de incentivo para crescer e gerar emprego e renda no Brasil.
Segundo Vinícius Poit, a oneração do setor empresarial afasta investimentos, intimida o crescimento e gera desemprego. Para ele, a reforma tributária é uma chance única que o Congresso tem de fazer com que o Brasil retome o desenvolvimento de maneira mais rápida e eficiente.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca projeto de lei que trata sobre o acesso do cidadão ao CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Segundo ele, o projeto vai permitir que a população veja se o dinheiro destinado à sua cidade veio do governo federal ou estadual, qual é o total arrecadado pela prefeitura e em que esses recursos foram gastos.
General Peternelli ressalta que é preciso dar transparência às contas públicas. Ele afirma que a proposta permite que o cidadão observe a aplicação de verbas, acompanhe contratos e recursos empenhados.
Paulo Ramos, do PDT, solicita que o Tribunal de Contas da União investigue a participação do BNDES no leilão da SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. O parlamentar defende que o banco deveria ser impedido de entrar na compra, já que tem informações privilegiadas por ter elaborado o projeto de privatização.
Segundo Paulo Ramos, a política de privatização do governo federal coloca em risco a soberania nacional. Para ele, empresas como Correios e Eletrobras são responsáveis por setores estratégicos da economia que não podem estar nas mãos do mercado privado.
Votação.
O plenário da Câmara terá duas semanas de votações intensas, que podem incluir a proposta de reforma tributária. O repórter Lincoln Macário tem mais detalhes sobre os trabalhos dos parlamentares.
Na reunião de líderes dessa semana, se buscou construir a pauta para as duas últimas semanas do semestre legislativo, antes do recesso parlamentar. Isso se tivermos recesso, porque oficialmente ele só ocorre se for votada antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente Arthur Lira já avisou que se não tiver recesso oficial, não haverá o chamado recesso branco, aquele em que as votações em plenário não são convocadas. Entre as matérias previstas, algumas devem dar o que falar. Limitação aos supersalários, mudanças no Código Eleitoral, regularização fundiária e os projetos da reforma tributária. O presidente da Câmara diz que, sem regular os supersalários, não dá para avançar na reforma administrativa.
A questão dos supersalários, que está ficando, lógico que ficou colocado como uma condicionante para a votação da reforma administrativa, que mais uma vez eu digo aqui que não terá nenhum direito adquirido, mexido, nós não vamos admitir retroagir um milímetro na reforma administrativa, ela será feita desenhando um modelo para o futuro, um Estado mais leve. E os supersalários não podem, na visão de quase unanimidade dos líderes, permanecer sem que tenham uma análise sobre esse projeto, que já veio aprovado no Senado já tem um tempo, e que é uma demanda da sociedade, para que se corrijam as distorções.
Outro projeto que promete muitos embates é o da regularização fundiária dos imóveis do governo federal, incluindo assentamentos, o que já foi tema de uma medida provisória. A falta de consenso fez a MP perder a eficácia antes de ser votada. Pela proposta, só áreas ocupadas até julho de 2008 poderão ser regularizadas, para não premiar a grilagem. Uma das principais discordâncias é a previsão de dispensar vistoria física em imóveis que em alguns municípios podem superar os 660 hectares. O presidente Arthur Lira acredita num consenso da maioria sobre o tema.
Um projeto mais brando do que a medida provisória que veio anteriormente, é um projeto que faz uma discussão mais dura com relação ao marco temporal, para que se evite aquela versão de que a regularização fundiária para tratar de invasões de terra, para tratar de grilagem, não é. A agricultura do Brasil, os governos anteriores fizeram muito através até de decreto, mas nessa vez por lei, para que se deixe um marco temporal respeitoso, transparente, com toda a Câmara discutindo e que depois ela possa ir ao Senado.
Um projeto do governo que deve ser votado é o que pretendia mudar o cálculo da tributação sobre os combustíveis, mas que sofreu resistência dos governadores. O que deve ficar do projeto é só a parte que deixa mais claro como se dá a repartição dos recursos arrecadados, explica o presidente da Câmara.
Esse projeto será votado na semana que vem, mas de maneira, só para dar transparência, foi a maneira como o PLP 16 teve a concordância de votar, que é você fazer o destaque nas bombas, nas notas fiscais, nos postos, e quanto custa o ICMS, ISS, ou os impostos estaduais, municipais e federais, para que o consumidor saiba, ao final, quanto está pagando e quanto está indo para cada ente.
Entre todos os temas prioritários, aquele mais complexo é o da reforma tributária, que tem dois projetos de lei. Um entregue há um ano, sobre unificação do PIS e da COFINS na nova CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro projeto do mês passado, que altera bastante o imposto de renda. Apesar dessa complexidade, ainda existe uma esperança de que agora, caminhando juntos, os projetos gerem um consenso e possam ser votados mesmo antes do recesso.
Os PL da reforma tributária, tanto do CBS quanto do imposto de renda, os relatores já estão trabalhando, ouvindo economia, Banco Central, indústrias, varejo, ouvindo todos os segmentos, para que mais uma vez, gente, a gente tenha clareza de que o projeto, como chega no Congresso, a única coisa é que ele não saia da maneira que ele chegou. Ele pode sair melhor, ele pode sair pior, mas nós estamos ouvindo todos os reclames, aquelas críticas de atirar pedra, que a reforma é isso, que a reforma é aquilo, quando a gente nunca teve coragem de trazer uma reforma para discussão, não vão convencer ninguém.
Por fim, há dois temas que também podem ser votados nas próximas duas semanas. Prorrogação dos contratos do programa Mais Médicos, solicitada pela oposição porque a pandemia mantém sinais de força ainda. E a proposta que muda a Lei Pelé para determinar que o direito de negociar a transmissão de uma partida esportiva pertence exclusivamente ao time mandante do jogo e não aos dois times como é hoje. Uma MP tentou fazer a mesma coisa, mas perdeu a validade sem ser votada. O projeto também garante que os jogadores vão receber, no mínimo, 5% do valor pago, como parte dos seus salários. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU determinou que em situações de crise, as unidades militares de saúde devem ofertar ao público civil leitos de enfermaria e de UTI que estejam disponíveis. A medida é resultado de auditoria do tribunal, que apurou irregularidades no Ministério da Defesa, no Comando da Aeronáutica, no Comando do Exército e no Comando da Marinha durante a pandemia da Covid-19. O trabalho verificou que as unidades militares de saúde têm em torno de 71% de recursos provenientes do Tesouro Nacional, além de utilizar instalações físicas da União. Por esse motivo, não é razoável, segundo o TCU, que os leitos ociosos de enfermaria e UTI dessas unidades não sejam disponibilizados para o tratamento de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.